As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Nunca é demais recordar. Haverá registro dentro das próximas horas para um agravamento das condições atmosféricas, sendo que o Conselho de Tomar não deverá escapar a um cenário que se espera adverso, conforme demonstra o aviso laranja decretado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Aliás, registro para recentes ocorrências relacionadas com quedas de árvores e de ramos, que já motivaram a intervenção dos bombeiros do município de Tomar, neste particular sem danos de maior. Em jeito de antecipação a este agravamento atmosférico, a ERTS falou com Humberto Morgado, comandante da Corporação Navantina, que apontou para um cenário de aguaceiros persistentes, por vezes fortes, trovoada e ainda de vento forte, com rajadas que podem chegar aos 110 km por hora.
A partir da meia-noite do dia 19 passamos a um aviso amarelo do IPMA, do Instituto Português de Meteorologia e da Atmosfera, e depois a partir do meio-dia do dia 19 até às 21 horas vamos ter aqui um aviso laranja, ou seja, vamos ter um aviso laranja para precipitação e vento. Vamos ter aguaceiros persistentes, possivelmente com trovoadas e aqui também com ventos, nomeadamente sudoeste, com rajadas até 110 km/h. Seja como há pouco referi, e estamos nós no chamado ano hidrológico, que iniciou a 1 de outubro, é normal que estas primeiras chuvas criem aqui alguns constrangimentos, nomeadamente algumas inundações nas zonas urbanas, a nível de falta de escoamento. Aqui também há algumas cheias que possam acontecer, nomeadamente em termos do leito do rio, não esperamos isso, mas poderá acontecer. Alguma estabilização de vertentes, nomeadamente algumas beiramas de estradas, etc., que podem deslizar. Praticamente acaba por haver aqui também alguma, em termos das vias rodoviárias, as quedas das árvores ou outras estruturas móveis.
O comandante Humberto Morgado deixou ainda um conjunto de conselhos úteis para a população, apelando a que cada cidadão cumpra o seu papel enquanto agente de proteção civil.
O cidadão também intervenha aqui e faça alguma limpeza e desobstrução dos seus sumidores, aqui de algumas valetas ou outros canais de drenagem que possam ter folhas, pedras, etc. E aqui também, nomeadamente, aqui cada um individualmente, ou seja, na sua habitação, nomeadamente as obstrução dos quintais, das águas sociais dos quintais, das varandas, ou até a limpeza de alguma sarjeta que faça parte em termos da habitação, nomeadamente as caleiras dos telhados das habitações.
Entretanto, o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana também emitiu um comunicado onde alerta para o impacto das condições atmosféricas no âmbito rodoviário. É deixado um conjunto de conselhos aos automobilistas, desde logo para que se mantenham alerta e conduzam com muita precaução, aumentando a distância de segurança entre veículos. Modere, pois, a velocidade e circule com as luzes apropriadas ligadas. Verifique se os pneus estão em bom estado de conservação e pressão. Certifique-se que o sistema de iluminação e sinalização estão em boas condições de funcionamento. Assegure-se do bom funcionamento do sistema de travagem, do limpa-parabrisas e do estado de conservação das escovas. Continua o mistério em torno do desaparecimento da senhora de 84 anos, vista pela última vez no dia 5 de outubro, na localidade de Charneca da Peralva, freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. Cerca de duas semanas após a comunicação da ocorrência, ainda não há qualquer indicação que possa conduzir ao seu paradeiro, nem mesmo após as sucessivas buscas que têm sido realizadas, não só nos terrenos próximos à área do desaparecimento, mas também na freguesia de Aceiceira e ainda no concelho de Torres Novas, de onde a senhora é natural. Recorde-se que a idosa saiu de uma casa de acolhimento situada na Charneca da Peralva durante a manhã de 5 de outubro, mesmo de pijama e principalmente descalça. Os apelos dos familiares sucedem-se, mas infelizmente sem as notícias esperadas. Importa reforçar-se o apelo. Quem tiver conhecimento de alguma informação sobre o paradeiro da senhora deve informar as autoridades, neste caso a Guarda Nacional Republicana de Tomar, sendo que está disponível o número de telefone 249-320-060.
Rádio ERC, a primeira a informar.
A Associação de Pais das Escolas da Linha Ceira, da Freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar, confirma que o Centro Escolar Dom Pedro IV não tem a central de detecção de incêndios em funcionamento, assim como há transtornos com o sistema de ar-condicionado, em particular com o arrefecimento, que nunca foi ligado desde que aquele estabelecimento de ensino foi inaugurado. E isto por falta de códigos. A ERTS falou assim com Inês Silva, presidente daquela Associação de Pais, que confirmou estas limitações, ao mesmo tempo que assegurou que os problemas foram comunicados por várias vezes à Câmara de Tomar.
Quanto à central de incêndios, que é aquilo que nos preocupa mais neste momento, é verdade, a central de incêndios está neste momento desligada, ela não está a funcionar. Quanto ao ar-condicionado, confirma-se também que funciona a ventilação do ar, mas não funciona a parte do arrefecimento. Nós, na associação, conseguimos colocar aquecer o inverno passado, mas é impossível colocarmos o arrefecimento porque são precisos outros procedimentos. Essa situação já foi reportada por nós, a Associação de Pais, e inclusivamente foi reportada pela coordenação da escola já à Câmara Municipal várias vezes.
Ou seja, até agora ainda não tiveram qualquer tipo de resposta, pelo menos?
Tivemos. Já se deslocaram vários técnicos à escola. Isto reporta já desde janeiro deste ano, a parte da central de incêndios. A ventilação com o ar-condicionado nunca esteve em funcionamento a acesso das professoras e de quem trabalha na escola desde que a escola abriu. Também elas não tiveram formação, pelo menos é o que nos reportam. Por isso, esta situação já é conhecida desde há mais tempo.
Recorde-se que estes transtornos foram tornados públicos em recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que na altura, depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão, o presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, negou a existência de qualquer avaria. Por isso, Inês Silva quis agora deixar claro que os pais estão preocupados, desde logo com a central de detecção de incêndios, advertindo que há cerca de 80 crianças naquele centro escolar.
Para nós, como associação de pais e como pais das crianças que frequentam, a parte da central de incêndios preocupa-nos imenso. Okay? Pode haver um incêndio e simplesmente não ser sinalizado e depois não nos podemos esquecer, são crianças desde 2 anos e meio, 3, não é? Até aos 10 anos que estão lá dentro. E neste momento são quase 80 crianças. Isso preocupa-nos imenso. A parte do ar-condicionado, aquecimento e arrefecimento, o aquecimento para já ainda está a funcionar bem. No caso do arrefecimento, e este verão foi super quente, as professoras falaram que tiveram quase 40 graus dentro de algumas salas há alguns dias. O que é compreensível, uma vez estavam 40 graus cá fora, era normal que estivessem também dentro da sala. Isso foi também reportado pelos professores. Os miúdos mais velhos, sim, que acham só os pais. Sim, os pais falam muito disso. E no inverno, apesar de nós conseguirmos ligar para algumas salas, houve uma sala que não conseguem e inclusivamente a professora leva um aquecedor óleo para dentro da sala.
Pais preocupados no centro escolar se Dom Pedro IV, na linha Ceira, central de detecção de incêndios, não está a funcionar, tal como o arrefecimento do ar condicionado.
Rádio Air, informação.
Um homem ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de um trator agrícola. O alerta foi dado por volta das 12 horas desta quarta-feira e centrou-se na localidade de Val dos Ovos, na Nacional 113, Freguesia da Sabacheira, Conselho de Tomar. Perante o aparato da ocorrência, a via em causa ficou obstruída à circulação. Por aquilo que a nossa redação apurou, esteve em causa um trator de varais, sendo que a transmissão se partiu por motivos que se desconhecem. Depois de assistida e estabilizada no local, a vítima foi transportada para unidade hospitalar. Sucedem-se os protestos por parte de habitantes da freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar, em relação ao mau estado de algumas estradas, consideradas como uma vergonha. Estão em causa as obras de saneamento que ali têm decorrido, intervenções essas que estão por concluir ao nível do asfaltamento das vias, que ficaram num elevado estado de degradação, propício a acidentes rodoviários. O recente alerta que chegou à redação da ERTS é proveniente de um residente na localidade de Portela, que disse ter pedido esclarecimentos à empresa Tejo Ambiente, acompanhamento, mas até hoje continua sem respostas. Há já algumas semanas, recorde-se, a ERTE tinha recebido idêntica reclamação por parte de uma residente na Babarriqueira, também na freguesia de São Pedro, que apontou para a suspensão dos trabalhos em junho, sendo que as estradas ficaram num estado vergonhoso. Refira-se que a ERTE já questionou a Tejo Ambiente por duas vezes sobre esta situação, mas a empresa intermunicipal tarda em remeter as desejadas respostas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Américo Pereira, presidente da freguesia de Serra e Junceira, Conselho de Tomar, será o convidado de mais uma edição de especial informação da ERTE, emitida nesta quarta-feira a partir das 21 horas. Entre os vários assuntos abordados, destaque para o tema do saneamento na área da sua freguesia, que o autarca considera que está a ser votada ao esquecimento nesta matéria. Américo Pereira disse que alerta para essas lacunas há cerca de 12 anos, mas há claro desinteresse em resolver os problemas.
Uma boa parte da rede em baixa, estou a falar dos esgotos, do saneamento, na Junceira, é feita por gravidade. Portanto, não tem bombagem, não tem nada. É, aquilo que se exige é tão só abertura de vala, colocação de tubos e depois as respectivas caixas para as ligações. Não é mais nada que isso, mas estamos a falar obras, sei lá, às vezes de milhões de euros, porque isso é caríssimo, é preciso não sei quantas centrais de elevatórios, nada disso. É óbvio que num caso ou outro é necessário, mas comparativamente com aquilo que tem acontecido noutros casos, que nós temos conhecimento disso, não tem paralelo. Portanto, o que isto é claramente desinteresse, e volto a dizer para não dizer má vontade, porque realmente é curioso que eu tenho feito eco destes problemas há mais de 12 anos e até hoje nunca tivemos tão pouco um esboço de uma candidatura. Nós, assim, em fundos comunitários para este tipo de infraestruturas, apenas conseguimos, pronto, foi a Câmara e os demais, mas o que nós conseguimos beneficiar foi de uma candidatura para o Palácio de Saúde para a instalação de águas no Val da Laje. Foi a única coisa.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, hoje na ERTE, não perca a entrevista a partir das 21 horas.
Rádio ERTE, informação.
A garantia foi avançada à ERTE por Mário Formiga, mordomo da recente festa dos tabuleiros. As contas da edição de julho último serão apresentadas em finais deste mês de outubro, início de novembro. Tal como a nossa redação tinha adiantado, em tempo oportuno, citando a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, tudo apontava para que esse relatório chegasse ao conhecimento público durante setembro, mas esse cenário não se confirmou. Contactado pela ERTE, Mário Formiga justificou esta situação com contas ainda por fechar e verbas por receber desde logo de patrocinadores, mas mostrou-se confiante que nas próximas semanas já haja fumo branco. Recorde-se que, segundo Anabela Freitas, a festa dos tabuleiros de 2023 terá obrigado a um investimento municipal na ordem de 1.300.000 euros, ou seja, mais do dobro daqueles que foram os gastos com a edição de 2019. 600 mil. Ao montante mencionado, ainda falta adicionar os valores relativos às horas extraordinárias que os funcionários da Câmara fizeram durante o evento. O município da Chamusca apresentou a rede de universidades sénior do Conselho. Está em causa uma parceria com as juntas e que resultou da centralização de recursos, nomeadamente dos formadores que se encontravam colocados pelas freguesias. Ficam agora centralizados nas mencionadas estruturas. A apresentação propriamente dita decorreu no Cineteatro da Chamusca, à altura em que Paulo Queimado, presidente daquela Câmara, centrou atenções no combate ao isolamento dos idosos, reforçando a necessidade de uniformizar o funcionamento e oportunidades dos diferentes polos.
Vimos realmente que havia aqui a necessidade de haver alguma alteração àquilo que era o funcionamento das universidades sénior. Porquê? Porque estamos a sentir que havia uma grande diferença entre as várias universidades sénior. Umas porque mais interiores têm mais dificuldade em ter pessoas para dar as aulas, para acompanhar, etc. Outras, como é o caso, o centro mais urbano, a Chamusca, tem mais facilidade para arranjar os formadores, para acompanhar, nas disciplinas, etc. Mas esta dificuldade, em vez desta dificuldade, sentimos que havia aqui uma grande oportunidade. Aliás, uma oportunidade que era o modelo que nós tínhamos há 10 anos atrás. Que era criar uma grande universidade sénior do Conselho da Chamusca, e depois fez uma das freguesias, Triato Academia Sénior, debaixo do mesmo chapéu, onde todos os sénios do nosso concelho pudessem ter as mesmas oportunidades e pudessem ter os mesmos conteúdos e pudessem ter a mesma disponibilidade de acompanhamento. Aquilo que nós realmente quisermos, então, é uniformizar aquilo que está no contexto. Toda a gente tenha a mesma oportunidade e que trabalhemos todos em conjunto, enquanto comunidade do Conselho de Chamusca, para este envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo não é nada mais nada menos que cada um de nós adotar primeiro comportamentos, os nossos comportamentos, isto deve ter de envelhecer com qualidade de vida, não é verdade? Independentemente das doenças que temos, etc., as dificuldades de saúde, mas se nós tivermos comportamentos saudáveis, conseguimos realmente ter melhores condições de vida das pessoas.
Cláudia Moreira, vice-presidente do município da Chamusca, fez depois a apresentação da rede de universidades sénior e do respectivo plano curricular. A autarca referiu que as políticas de envelhecimento ativo são uma prioridade.
Apresentamos hoje a nossa rede de universidades sénior do Conselho da Chamusca com o objetivo principal de dar resposta a três itens-chave. O primeiro, fortalecer aquele trabalho que já vem sendo feito e muito bem pelas juntas de freguesia em colaboração com o município, fortalecer um envelhecimento ativo e saudável. O segundo, estimular a participação ativa e inclusiva no desenvolvimento das comunidades. Vimos há pouco que um dos pilares fundamentais declarados pela OMS em matéria de envelhecimento ativo é esta questão da participação comunitária e é uma questão que nós felizmente temos vindo a assistir com o crescimento das nossas universidades sénior. Universidade Sénior é sinónimo de ter mais séniores a participar na vida da nossa comunidade e isso para nós é fundamental. E, por fim, garantir igualdade de acesso a oportunidades educativas e culturais de qualidade. E para cumprir este objetivo, propomos a oferta de disciplinas que serão asseguradas por técnicos do município, por técnicos das juntas de freguesia, por técnicos de entidades parceiras, por voluntários, por convidados que se querem associar a nós neste nosso projeto. As disciplinas visam garantir a diversidade da oferta, desenvolver competências, estimular a participação, preservar o conhecimento e a identidade, promover a autoestima e a autorrealização, retardar o envelhecimento orgânico e funcional.
Eis a rede de universidades sénior do Conselho da Chamusca, combater o isolamento é prioridade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 42 anos que foi detido neste 16 de outubro pela Polícia de Segurança Pública em Santarém por tráfico de droga vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. O indivíduo tem estado recolhido nos quartos da PSP desde esse dia. Tal como Hertz adiantou, em tempo oportuno, está em causa um homem que foi apanhado com 277 doses de cocaína, 106 de heroína, 206 de haxixe, duas balanças de precisão digitais, 1.323 euros em dinheiro, uma arma de alarme, várias munições de diferentes calibres, entre outros artigos. A operação decorreu então em plena cidade escalabitana e culminou com dois mandados de busca.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Nos últimos meses temos sido quase diariamente fustigados com notícias de ocorrências negativas em hospitais do norte a sul do país. Todos ficamos indignados, comentamos, criticamos, mas só ficamos realmente preocupados quando o problema nos chega à porta. É o que está agora acontecendo no Distrito de Santarém, mais propriamente no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Com efeito, o fecho parcial dos serviços de urgência básica no Hospital Torres Novas e, principalmente, no Tomar, está a todos deixar preocupados com o que nos espera no futuro. O surpreendente fecho da urgência de Tomar, no primeiro fim de semana de outubro, fez soar vários alarmes e nas últimas semanas têm-se verificado alguns esforços mais ou menos vigorosos para a obtenção de informação sobre a situação e, sobretudo, na busca de soluções para mitigar o grave problema estrutural subjacente. Os deputados eleitos pelo PSD, em Santarém, apresentaram à Comissão de Saúde da Assembleia da República um requerimento para a audição do Conselho de Administração do CHMT, que visava ouvir as dificuldades que estão a ser sentidas por quem trabalha arduamente no Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, o Grupo Parlamentar do PS inviabilizou esta iniciativa, votando contra esta audição. Por sua vez, os deputados do Partido no Governo, também eleitos no Distrito de Santarém, pediram um ponto à situação sobre o estado da saúde na região, colocando algumas questões sobre os investimentos que é preciso ainda calcular para assegurar o correto funcionamento do SNS na região. Embora denotando alguma contenção nos comentários e sempre exaltando feitos passados, lançam algumas questões importantes para o futuro. Estas duas iniciativas políticas, a primeira condenada à nascença, a outra branda e vaga, mesmo assim poderão ser a gênese de outras, essas sim, vigorosas e demonstrativas do descontentamento e dificuldades dos cidadãos no acesso à saúde no Distrito de Santarém. Uma excepcional união de esforços das principais forças políticas distritais poderá finalmente fazer com que o Governo desperte para o problema. Infelizmente, em Tomar, não se vislumbra qualquer hipótese de consenso alargado na questão da saúde. Algumas declarações do responsável máximo da governação socialista indiciam isso mesmo. Na última Assembleia Municipal, admitiu, após ser questionado, o já referido fecho da urgência de Tomar no mês de outubro, mas sem demonstrar qualquer solidariedade com os interesses das pessoas do Conselho. Alguns dias depois, em nova intervenção, acusa a oposição de atacar dedicados profissionais de saúde. Contrastando com este discurso, o PST de Tomar faz o que está ao seu alcance. Reúne com a administração do CHMT, ouvindo as explicações, mas colocando ênfase na defesa do interesse da população servida pelo Hospital de Tomar, emite um comunicado manifestando surpresa e repúdio pelo fecho da urgência, colocando-se mais uma vez ao lado da população e dos profissionais de saúde. E reportou a situação aos deputados do PSD eleitos por Santarém, para que esta mensagem chegue a quem realmente poderá resolver a situação, o Governo. Diferentes abordagens, uma servil e conflituosa, outra crítica e construtiva.
Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.